As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Bom dia, vamos para o desenvolvimento das notícias nesta manhã. Está aprovado pelo município o documento final do Plano Diretor Municipal de Tomar. O Executivo Municipal aprovou por unanimidade o Plano Diretor Municipal, que terá agora de ser aprovado pela Assembleia Municipal e publicado em Diário da República, antes de entrar em vigor. O Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, fez na reunião do Executivo um balanço do processo para referir que este é um documento complexo e técnico.
Portanto, aquilo que aqui temos hoje é, efetivamente, o documento final do Plano Diretor Municipal, que obviamente é um documento que, pela sua complexidade, em Tomar como em todos os demais municípios, nunca é um documento unânime, nunca é um documento pacífico, mas que é um documento que, essencialmente, e é preciso que se perceba isso, é essencialmente técnico, limitado quer pelas condicionantes da múltipla legislação, portanto da reserva ecológica, da reserva natural, da reserva agrícola, aliás, dos planos especiais de ordenamento, como no nosso caso temos da Albufeira de Castelo de Bode, da legislação do ruído, enfim, tudo aquilo que são as chamadas condicionantes, que são no fundo várias camadas de plantas que se sobrepõem para dar aquilo que é a classificação do solo e as suas condicionantes, ainda mais englobadas num plano superior, que é o plano regional de ordenamento, no nosso caso Lisboa e Val do Tejo, que define, portanto, toda a generalidade das regras. E, portanto, este plano da parte da Câmara fica hoje, vou desculpar-nos, fechado, e, portanto, em relação à Câmara Municipal, o trabalho está fechado, em definitivo, sendo que agora o que falta será o último momento, que é a deliberação no órgão deliberativo, portanto na Assembleia Municipal, e depois disso, recordo, não sei quando é que a Assembleia Municipal vai, portanto, agendar esta reunião. Sabemos que estamos num momento especial, portanto não sei se ainda antes do fim deste mandato, se no próximo, mas o que temos aqui pela frente é, em cima da Assembleia Municipal, pelo menos, é preciso que haja consciência sobre isto, pelo menos mês e meio, porque é o período que decorre entre o envio para Diário da República, que neste caso é um envio complexo, são muitos documentos, e depois a publicação em Diário da República propriamente dito. Portanto, eu diria média mês e meio, em cima da data da Assembleia Municipal, que não sei quando é que vai decorrer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O PSD questionou na recente reunião de Câmara a Presidente Anabela Freitas sobre o atual estado do projeto de instalação de um aeroporto civil em Tancos. O processo está agora dependente dos militares, que condicionam em parte a utilização da estrutura, e dos particulares que vão fazer o investimento. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar e Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez então o ponto de situação em relação ao processo.
Está em cima da mesa. É uma utilização mista entre civil e militar. E, portanto, houve o aval por parte da tutela. Quando a tutela disse que, efetivamente, se houvesse um investidor privado, pois a tutela, obviamente, não se iria opor. E foi constituído um grupo de trabalho entre o Ministério da Defesa, e, portanto, neste momento as coisas estão entre o Ministério da Defesa, a ANAC e a Comunidade Intermunicipal, e, portanto, o Ministério da Defesa deu já a autorização para que concorda com a utilização mista da infraestrutura, colocou, obviamente, algumas características que vamos ter que ver se o privado aceita ou não, algumas condicionantes, porque há um período de 15 dias anuais, entre 15 dias a 3 semanas anuais, em que a utilização tem que ser exclusivamente militar, por causa dos exercícios no âmbito da NATO, e, portanto, aí não pode haver utilização mista. Neste momento, a última reunião ocorreu há 15 dias, onde o Ministério da Defesa e os representantes do Ministério da Defesa colocaram um conjunto de questões técnicas que está a ANAC a responder. E, portanto, paralelamente está... Uma coisa são as questões técnicas, e, portanto, aí quem responde é diretamente a ANAC. Na outra, paralelamente, decorre que modelo de gestão é que a infraestrutura vai ter. Vai ter, tem que ter, ok, será um privado, mas não deixa de ser uma infraestrutura pública. E, portanto, aí estão os juristas, sobretudo do Ministério da Defesa, a fazer propostas e vários cenários para modelo de gestão, porque isso depois será necessário, definir o modelo de gestão para se lançar o concurso público para os privados. Não pode ser adjudicado a um privado futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo listou nas últimas 24 horas mais 12 pessoas infectadas com a Covid. Estes novos casos de infecção registaram-se em Abrantes 1, Alcanina 1, Constância 1, Entroncamento também 1, assim como Mação com 1 caso, Orém 3, Tomar 1 e Torres Novas 5. O número total de casos registados desde o início da pandemia na região é agora de 14.840. O número de pessoas recuperadas não se alterou, é de 13.985. Quanto ao número de óbitos, permanece também inalterado, com 392 mortes na região devido à Covid-19. O número de casos ativos no Médio Tejo é agora de 464, localizados em Abrantes 46, Alcanina 57, Constância 4, Entroncamento 50, Ferreira do César 20, Mação 15, Orém 139, Cerdual 6, Tomar 38, Torres Novas 87 e Vila Nova da Barquinha com 11.
Eleições autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERP, os candidatos.
O PS, candidato José Carlos Godinho, à liderança da Junta de Freguesia de Cargueiros nas autárquicas de 26 de setembro. Os pormenores com o Tiago Picoto.
José Carlos Godinho veio à ERT no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas. O candidato, que concorre pelo PS à Junta de Freguesia de Cargueiros, veio apresentar planos para os próximos 4 anos, caso seja eleito. O cabeça de lista do PS, que se volta a candidatar 4 anos depois, justifica a sua candidatura como uma forma de continuar a retribuir aos fregueses.
O que me leva novamente a ir para tentar melhorar, tentar e fazer os possíveis e trabalhar no sentido de melhorar a freguesia, porque, pronto, muito parada, muito pouco se foi acrescentado neste tempo. Eu já há alguns anos faço parte do associativismo, fui presidente do Casal da Azinheira, sou dirigente do Centro de Carregueiros, faço parte da Irmandade, sou aluno dos amigos do Convento de Cristo, faço parte desta Assembleia na Junta, e tenho a certeza que a gente pode fazer mais e melhor. E é isso que me leva precisamente a voltar a candidatar-me para continuar a dar o meu contributo ao bem público e à freguesia, obviamente, às freguesas da freguesia.
José Carlos Godinho afirmou que o ambiente na Assembleia de Freguesia era bom e que, de facto, era ouvido. No entanto, o candidato afirma que não passava disso, sendo que a maioria das propostas não chegaram a ser executadas.
Não tenho razão de queixa, sempre que me solicitavam alguma coisa estava sempre prestável. E aquilo que apresentei não foi muito, mas pronto, eles também tinham os seus argumentos, além de ter uma maioria, o argumento válido para a gente muitas vezes estar em calados, que não era o caso. De todas as maneiras, tudo o que apresentei foi, ao fim e ao cabo, foi bem recebido, só que nada executado. Por isso, mais uma das coisas, tentar, dentro das propostas que nós temos, ela interna uma equipa muito renovada, por isso a gente consegue fazer melhorar a freguesia a todos os níveis, que é para isso que a gente se propõe ao trabalho.
Para José Carlos Godinho, a Junta deve estar aberta a novos apoios, tais como os de natalidade e à fixação de casais jovens. O candidato deu como exemplo o apoio ao estudo, sendo que Carregueiros conta com um recinto escolar. Para o mesmo, a Junta é a primeira linha de apoio.
Toda a ajuda de um casal novo, ou menos novo, que precisa de ajuda, tem que estar na primeira linha de apoio precisamente para cativar. E um dos grandes apoios que eu acho que nós temos a esse nível é precisamente a escola. Tem jardim de infância, bebê mais um e tempos livres. A escola é boa, as pessoas que lá estão são 5 estrelas e tem os pais e as pessoas que podem falar com crianças têm um bom sítio para deixar e tudo. Portanto, há pessoas que peçam já daqui de tomar, vão deixar as crianças. Por isso, é um sinal que estamos, neste caso, em vascular, estamos muito bem servidos, e é um facto. Temos que, se houver essas pessoas necessitarem do apoio, nós estaremos, conforme as nossas possibilidades e competências, atenção, estão disponíveis para colaborar e ajudar em tudo o que for possível.
Uma grande falha para o candidato é também a falta de imóveis. José Carlos Godinho promete ainda dinamizar a junta, resolver problemas como a iluminação e o IC9, que poderá ser um meio atrativo aos novos habitantes, pois facilita a deslocação a cidades maiores.
Autárquicas 2021 são reais.
A Guarda Nacional Republicana Tomar desmantelou uma estufa de plantação de cannabis, precisamente no concelho Nabantino. Foi na sequência de uma denúncia. Os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local. Após diligências policiais, foi possível constatar a existência de 9 plantas de cannabis num anexo da residência do suspeito de 31 anos de idade. No seguimento da ação, foi realizada uma busca no local, culminando na detenção do suspeito e na apreensão de 9 plantas de cannabis em elevado estado de maturação. 15 frascos com diversas sementes de cannabis, 2 frascos com folhas de cannabis e diverso material usado no cultivo da plantação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A minuta do protocolo de cedência de 4 blocos habitacionais para a instalação de residências universitárias ao Instituto Politécnico de Santarém foi aprovada na reunião do Executivo Camarário de Santarém. Com a assinatura do protocolo, o município cede ao IP Santarém 4 blocos habitacionais da antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém, situados na Rua de São Bento, Estrada Militar, para a instalação de residências universitárias, permitindo aumentar a oferta de condições de alojamento de estudantes a preços adequados e devidamente regulados. O IP Santarém vai apresentar a candidatura da sua completa requalificação, contando vir a obter o respectivo financiamento a 100% ao abrigo do PRR. Esta instituição de ensino superior compromete-se a executar as obras e intervenções indispensáveis para dotar o espaço de condições necessárias para esse efeito, resolvendo-se desta forma a insuficiência relativamente à disponibilidade de alojamento para estudantes do ensino superior na cidade, aliado aos custos elevados que daí advêm para os estudantes e suas famílias a quando do ingresso neste tipo de ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar pondera avançar para a expropriação de terreno para que a designada rotunda da Aral seja uma realidade. O assunto esteve em análise na recente sessão do Executivo, altura em que Anabela Freitas, Presidente do Executivo Nabantino, deixou claro que está projetada uma estrutura praticamente com as mesmas dimensões do que a conhecida como Rotunda dos Bombeiros. Convém ainda referir que, nesta altura, tendo em consideração o plano pormenor em vigor, não é permitida a construção de uma rotunda naquele troço da Avenida Dom Nuno Novas Pereira, algo que já não irá acontecer no futuro, documento estratégico que está em revisão.
Mesmo que quiséssemos construir lá uma rotunda agora, não seria possível, porque o instrumento de gestão do território não o permite. Como sabem, o plano pormenor está em revisão. E na revisão do plano pormenor está prevista, caso queiram decidir, quem cá estiver, está prevista a construção de uma rotunda. Porque é ali um entroncamento que tem muito trânsito, sendo que há horas específicas de carga de trânsito e carga de trânsito que tem muitos autocarros, e portanto aquilo que é o desenho de uma rotunda e o construir de uma rotunda tem que ter um raio elevado para que os autocarros e os pesados possam circular. No âmbito da revisão do plano pormenor, e já há mais de um ano que andamos em concertações com os proprietários. Para isso, para a construção da rotunda, é necessário ir buscar um pouco de terreno, cerca de 100 metros ao longo da faixa do muro, 100 metros quadrados, para que a rotunda cumpra todas as dimensões necessárias. Devo-vos dizer que a rotunda que está a ser equacionada tem mais ou menos o diâmetro da rotunda dos bombeiros. É essa a grandeza da mesma. E, portanto, aquilo que a Câmara propôs, explicando aos proprietários o que é que estava em causa, e, portanto, ninguém vai destruir habitação nenhuma, o que a Câmara propôs foi mandar avaliar, e a Câmara adquiria pelo valor da avaliação e comprometia-se a reconstruir os muros exatamente como eles são, Beneficiando ainda, eu não sei se têm conhecimento, mas a entrada para a habitação, a entrada, o portão, é um portão muito exíguo que está naqueles muros, se os proprietários pretendessem ter uma entrada mais dignificante, nós faríamos isso. Ora, os proprietários nunca se mostraram razoáveis naquilo que é, aliás, nem razoáveis nem pouco razoáveis, nem sequer chegámos a negociar, nem tínhamos que negociar valores, era pelo valor da avaliação e pronto. Os proprietários recusam-se. Portanto, se os proprietários se recusam, existe um instrumento que a lei nos confere, que é o instrumento da expropriação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentam no próximo ano letivo pré-escolar no Conselho de Tomar estão a efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet através da plataforma informática SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. As candidaturas encontram-se abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jacome Raton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se e a autenticação código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cmtomar.pt solicitando o envio das mesmas com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como com o endereço eletrónico deste último.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa campanha de escavação que decorreu este verão no Vale de Ocreza, Conselho de Mação, foram encontradas novas gravuras rupestres paleolíticas. A escavação foi promovida pelo Instituto Terra e Memória, numa parceria com a Câmara Municipal de Mação, Museu de Arte Pré-Histórica do Instituto Politécnico de Tomar e Universidade Autónoma de Lisboa. Duas décadas depois dos primeiros achados de arte paleolítica em Mação, as novas figuras representam vários animais e vêm abrir uma nova perspectiva sobre o estudo da arte rupestre do complexo rupestre do Tejo e uma melhor compreensão das figuras rupestres do Vale de Ocreza. Nos depósitos que cobriam as gravuras foram igualmente encontrados alguns artefactos. A Direção-Geral do Património Cultural já visitou o local. Os primeiros resultados serão apresentados internacionalmente no Congresso da União Internacional das Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas, a realizar no próximo dia 5 de setembro em Marrocos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre os dias 3 e 5 de setembro, Mação recebe a quinta prova do Campeonato de Portugal de Rallycross, Kartcross e Super Buggy de Atosta 2021, que terá como palco a pista da Boa Vista. A organização é do Clube Automóvel de Mação, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mação. Esta será a primeira prova do ano, a contar com a presença de espectadores em pista, com autorização para receber 75% da sua capacidade total. Para marcar presença, o público terá de apresentar certificado de vacinação válido ou certificado de recuperação da Covid-19, o teste antigênio laboratorial efetuado até 48 horas antes de entrar no traçado. Os espectadores podem também efetuar um teste rápido à entrada do circuito, contudo, para tal terão de se fazer acompanhar do teste, dado que os mesmos não se encontram à venda no circuito. Os ingressos são adquiridos na bilheteira do traçado, com o bilhete diário a custar 10€, e o do fim de semana disponível por 15€. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.